Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém todas as terças às 10 da manhã. Somos a sua companhia. Bom dia, eu sou a Luísa Albuquerque e cá estamos como sempre para lhe fazer companhia nas manhãs de terça-feira. E connosco está a Fátima. Olá, bom dia.
Olá. Bom dia a todos. Bom dia, Luísa. Então, este, como a Luísa disse, é o Olá Vizinho, terça-feira, dia 27 de junho. Eu sou a Fátima Santos Costa, como disse a Luísa. E estou, adivinhem onde, sabes, Luísa, onde é que eu estou?
Bom, eu acho que tu estás numa praia fluvial.
Pois estou. Estou aqui numa praia fluvial, muito perto de Lisboa, mas uma praia fluvial que se recomenda, porque é muito, muito bonita. É a praia fluvial de Alvorrica e fica no Barreiro. E aqui junto, eu não sei se tu conheces, mas junto aos tradicionais moinhos de vento do Barreiro.
Do Barreiro, sim, sim.
Os moinhos da Maré, que são dois. Há um moinho de vento gigante e um moinho de vento nascente. E esta praia é realmente muito bonita e recomendamos a todos que nos estão a ouvir que visitem e venham cá desfrutar, porque é realmente muito agradável e está aqui muito perto de Lisboa. O acesso, portanto, a chegar aqui é muito fácil e é muito bonito.
Pois eu estou cheia de inveja, porque eu estou no estúdio, não é? E tu estás na praia, não é?
Então, hoje fizemos ao contrário, não é? Eu é que costumo estar aí encafuada e tu é que vens para a rua. Hoje fizemos ao contrário, não é?
E fizemos muito bem.
É. E hoje, no nosso programa, vamos continuar a falar sobre os campos de férias da Ação Social, não é, Luísa?
Sim, os nossos campos de férias.
Exato, os nossos campos de férias, que além de serem exclusivos para os fregueses e residentes de Belém, têm uma particularidade que nós consideramos de extrema importância, são inclusivos, não é?
É verdade, Fátima. Isto quer dizer que nós incluímos a participação de crianças e jovens com necessidades educativas especiais. E para nos falar como se processa a integração destas crianças e jovens, temos a Ana Isabel, nem mais. E neste programa vamos ter depoimentos também de participantes, de equipa técnica, de monitores. Vamos falar não só contigo, Fátima, que estás aí fora, mas vamos também falar com monitores que estão noutros sítios, com as crianças e com os jovens. E vai ser assim um programa um bocadinho diferente, porque vai ser um programa sempre no fora, quer dizer, eu sou a única que estou aqui no fundo e toda a gente se está a divertir na praia e eu aqui, pronto, a produção arranjou-me aqui umas luzes e eu estou aqui também num solário.
Ah, bom, enfim, já podes imaginar que estás na praia.
Exatamente, já que vocês estão todos e eu imagino-me aqui. Só não tenho água. Quer dizer, também tenho água aqui num copo. Também posso ir refrescando, sim.
Também se pode ir arrasando. E a imaginação é tudo, não é?
Exatamente.
Então, a semana passada nós ficámos a saber como é que começaram os campos de férias. Também como foi o primeiro dia dos nossos campos de férias da Ação Social. E agora, como disse ali, vamos ouvir a Ana Isabel, que nos vai falar sobre a integração das crianças com necessidades especiais nas nossas colónias de férias da Ação Social. E penso que antes ainda, talvez uma pausa para a música,
é
não
é? É verdade,
achas?
Nós não vivemos sem música. E por isso vamos ouvir One Call Away, Charlie Puth.
Call away, I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to so take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. But for now, we can stay here for a while. Cause I know I just wanna see you smile. Where you go, you know you're not alone. I'm only one.
like hope is gone. Just run into my arms. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing.
Agora sim, chegou o momento de ouvirmos a Ana Isabel.
Isabel Pereira da Silva, sou terapeuta ocupacional e estou aqui hoje em nome de vários colegas para vos falar de um trabalho de parceria que mantemos há 10 anos com a Junta de Freguesia de Belém, no sentido de tornarmos acessível a todos o Praia Campo. Este trabalho surgiu em 2004, pela necessidade de uma família com uma criança com necessidades educativas especiais, uma família freguesa, que sentiu a necessidade de ter uma resposta na comunidade para cobrir o longo período de férias escolares de verão da sua filha, versus o curto período de férias laborais que os pais têm. Portanto, as férias escolares de verão são 3 meses, praticamente, e os pais só têm um mês de férias. Portanto, eles pediram ajuda à comunidade, neste caso à Junta de Freguesia, para que acolhessem a sua filha no Praia Campo, nas colónias de férias. A Junta, no início, disse: ah, nós não temos muita resposta, mas está bem, nós vamos pensar no assunto. E então pediu aos pais, pediu a essa família, que então digam-nos o que é necessário fazer para que nós possamos tornar possível esta questão. E a família disse: ok, se vocês conseguirem tornar o Praia Campo uma realidade para a minha filha, eu peço ajuda a um conjunto de técnicos que conheço para que vos ensinem como cuidar, como lidar. E assim foi. Essa família vai ter connosco um conjunto de terapeutas ocupacionais que trabalhávamos juntos, e pediu-nos que ensinássemos os monitores da colónia a cuidar da sua filha. A Junta abriu essa oportunidade a várias crianças da comunidade. Na altura, restringiu essa oportunidade a um turno, não é? Há muitos turnos no Praia Campo, e nesse primeiro ano foi um único turno. Contratou um monitor especializados que tinham contacto com crianças com necessidades educativas especiais, com formação, e pediu-nos para fazermos um plano de formação, de forma a que os monitores pudessem ajudar a cuidar das crianças com necessidades educativas especiais. Nesses primeiros anos que colaborámos com o Praia Campo, a formação era imensa, durava 3 dias e falávamos exaustivamente de patologias e de forma de cuidar e como cuidar. Nessa altura população com necessidades educativas especiais inscrita no Praia Campo tinha maioritariamente características, eram patologias neuromotoras e sendo assim a formação incidia muito sobre as diferenças as diferenças de oportunidades de aprendizagem entre as crianças com necessidades educativas especiais e as crianças sem problemas. Portanto, porque as crianças que não têm grandes alterações no seu desenvolvimento, têm um desenvolvimento típico, elas próprias procuram a sua aprendizagem e as experiências que procuram fazem com que a aprendizagem seja muito ativa. As crianças que têm uma patologia neuromotora, se nós não lhe proporcionarmos experiências, elas são meramente espectadoras. Portanto, era um bocadinho falar dessas diferenças e das diferenças de oportunidades entre os dois grupos. Depois falávamos muito sobre a importância do lazer, do brincar, como atividades significativas no desenvolvimento da criança e a importância de que esse lazer fosse para todos. Falávamos muito também sobre as diferenças da comunicação ou seja, uma criança que tem um desenvolvimento típico, facilmente a comunicação flui. Uma criança que não fala tem que ser ajudada a fazer as suas escolhas, a dizer as suas, a transmitir as suas, os seus pedidos, as suas vontades e pronto, tem que ser um bocadinho a facilitação da comunicação. E depois também a formação incidia sobre coisas mais práticas, o vestir e o despir, os cuidados a ter como vestir, como despir, como mudar a roupa, calçar, descalçar, a alimentação, como alimentar, porque isto na patologia neuromotora, não é? São crianças que não comem sozinhas, então que colheres utilizar, como dar a alimentação, a condução da cadeira de rodas, as transferências, como transferir. Era uma formação muito, muito, muito exaustiva, muito prática. E passávamos ali 3 dias a falar sobre estas coisas. Também sempre ao longo destes anos falámos da importância da comunicação, não só da linguagem, mas da comunicação, quer com as crianças, quer com as famílias, a importância da transparência na informação e na confiança que essa transparência na informação de como as coisas podem correr ao longo de um dia e a importância que isso é para uma família que habitualmente não tem ajudas no cuidar, porque estas crianças com necessidades educativas especiais nem toda a gente consegue cuidar pelo medo de que não consiga chegar a elas. E então são crianças que estão muito e vivem muito com a família nuclear. Pronto, isso era muito e sempre foi muito falado. E depois também, nestes primeiros anos, um bocadinho na ajuda na seleção das atividades e na forma como adaptar essas atividades. Não criando atividades específicas para crianças com necessidades educativas especiais, mas tentando que cada um participasse na atividade à sua maneira. Pronto, Uns podiam participar ativamente, outros poderiam simplesmente observar essa atividade, mas não deixar nada, não deixar nunca de fazer nada porque aquela criança não vai poder fazer isto ou não vai participar nesta atividade, então não vamos fazê-la. Não, vamos fazer e cada um participa da forma que pode e quer. Porque mesmo uma criança que não tenha alterações no seu desenvolvimento, se calhar também não quer jogar à bola, se calhar não quer fazer um jogo de apanhada, se calhar não quer fazer uma caça ao tesouro, porque não gosta. Portanto, é um bocadinho respeitar a individualidade de cada um. Nestas primeiras fases do Praia Campo e nestas colónias inclusivas, foram contratados monitores com experiência, como eu já disse anteriormente, e também havia uma carrinha para transportar as crianças que tinham problemas de mobilidade. Era chamada a carrinha mágica. Pronto, e o primeiro ano foi um sucesso, o segundo ano foi um sucesso, e o engraçado foi que as colónias agora são para todos. E ao longo do tempo, os anos foram passando, e os monitores que iniciaram este projeto connosco, e que foram os primeiros monitores a serem formados, foram ganhando experiência, foram passando a experiência a outros, e a nossa formação passou a incluir os monitores com experiência. Portanto, deixou de ser uma formação dada exclusivamente por terapeutas, mas passou a ser uma formação a ser dada por terapeutas e pelos monitores com experiência, e pelas características da população, ou pelas características da diferença que ao longo dos anos a população foi mudando, não é? Na altura havia muitas crianças com patologia neuromotora, neste momento nem tanto, há mais crianças com problemas globais do desenvolvimento, não tanto com patologia motora, mas não só por isso, pelas próprias características dos grupos e pela confiança que os monitores e que a própria estrutura foi ganhando, a formação foi sendo simplificada. E neste momento é mais uma reflexão, mais uma sensibilização sobre a diferença, sobre a relação com a criança, sobre a comunicação, sobre a acessibilidade destes serviços a todos. Portanto, não é uma formação tão compacta, mas é uma formação mais simplificada, mais uma sensibilização, não é uma formação. E neste momento até, uma das primeiras monitoras que fez formação connosco é hoje ela própria formadora dos monitores mais jovens. Houve sempre e continua a haver, por uma questão de cuidado e de leitura, no fundo, das características individuais. Há sempre uma entrevista individual com os pais das crianças com necessidades educativas especiais, no sentido de perceber características individuais que possam ser ajudadas a ser ultrapassadas mais facilmente pelos cuidadores, pelos monitores que estão com elas, como no fundo que haja uma leitura mais rápida das suas necessidades. Mas o que é que para nós continua a ser importante e sempre foi? De que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades de participação e de acesso aos serviços da comunidade. Isto é extremamente importante. Embora, como já disse anteriormente, cada um participe à sua maneira, não é? Não é importante que todos tenham que fazer a mesma coisa. Não, é importante a acessibilidade e depois a participação individual. Depende de cada um. É importante que os pais tenham iguais respostas para as suas necessidades. é importante facilitar a verdadeira inclusão, ou seja, não criar colónias de férias só para crianças com necessidades educativas especiais. E, no fundo, é tornar a comunidade acessível a todos. Depois, também é importante a proximidade que estas crianças têm, ou seja, as crianças com um desenvolvimento típico, a oportunidade que elas têm de crescer com a diferença, sendo que a nossa esperança é que essa diferença não seja tornada uma diferença ao longo do tempo. Que quando eles forem adultos e tiverem os seus próprios filhos, que nós já não estejamos a falar de colónias inclusivas, mas que estejamos a falar de colónias acessíveis a todos.
Fátima, não sei se estás comigo.
Estou aqui, atentamente.
É verdade, acabámos de ouvir aqui o áudio da Ana Isabel. Uhum. Tu, principalmente, porque estás no terreno e também fazes parte deste projeto, foi um grande avanço.
Sim, eu acho que toda a importância nós termos o apoio da Ana Isabel para nos ajudar a estar com estas crianças da melhor forma, da forma mais ajustada. E ela ajuda-nos não só a nós técnicas, mas principalmente as nossas equipas de monitores, que assim conseguem estar com estas crianças.
E que estão no terreno sempre com elas, não é?
Sim, exatamente.
E saber dar uma resposta a todas as necessidades, porque uma pessoa às vezes pensa... Sim. Exatamente, sim. Não é? É tudo, é transporte, é alimentação, é muitas vezes idas à casa de banho, às vezes usam fraldas.
Sim, portanto, todo o apoio
que estas crianças precisam e podem no ter aqui nos nossos campos de férias e, portanto, por isso mesmo é que são inclusivos. Não é?
E para nós, junto a Freguesia de Belém, principalmente, isto foi uma opção de escolha, foi uma opção assustadíssima.
Sim.
E aliás, como a Ana Isabel contou, começa por um pedido de uma mãe. Exatamente, e que a partir daí se percebe que esta é uma resposta necessária e a manter. E como a Ana Isabel falou, no início havia determinados tipos de patologias que, entretanto, foi mudando ao longo do tempo. E isto fez com que nós, com a ajuda da Ana Isabel, fôssemos ajustando esta formação que nós vamos dando, de maneira a estarmos da melhor forma com as crianças e dar e dar-lhe o apoio que elas necessitam.
É isso mesmo. E nesse aspecto a Junta está de parabéns.
Sim, eu acho que a Junta realmente tem feito aqui boas apostas, e falando muito particularmente a nível das colónias de férias, eu acho que este projeto é um projeto de sucesso e que é de continuar, porque nós todos os anos percebemos, a nível do volume de inscrições e de pedidos que temos até de fora da freguesia, porque há imensa gente a querer, imensos pais...
A querer participar.
Sim.
Infelizmente não podemos dar resposta a todos, mas já se dá a muitos e já é bom. Olha, Fátima, sabes quem é que eu tenho aqui à minha frente?
Não faço ideia, quem?
A Joana.
Bom dia, Joana.
Hoje tu não podes estar aqui.
Mas já sabemos.
És uma invejosa, estás na praia. Sabemos e nós estamos aqui no estúdio. Mas pronto, eu também já te disse e a Joana comprova que nós temos aqui um solário
maravilhoso.
Pronto, maravilhoso. Estás a ver? Olha, também.
A imaginação não tem limites.
Olha, mas a Joana hoje está aqui para nos falar sobre o que é a escoliose, não é, Joana?
Exatamente.
Que parece que é um problema que afeta muita gente, não é?
Afeta, é verdade, e afeta mais a pessoas até do que aquelas que sabem.
Pois, há pessoas que têm e não sabem que têm.
Exatamente. Mas que agora vão aprender.
Com as dicas da Joana.
Exatamente.
Então, há aqui uma questão que é muito importante ressalvar, que é a escoliose ou a atitude escoliótica?
Que é diferente.
É diferente. Então, a escoliose acontece, assim, de uma forma muito geral, ambas se caracterizam por a presença de uma curvatura em S, ou seja, olhando a pessoa de costas ou de frente, nós vemos uma curvatura em S.
Na coluna?
Na coluna. E a pessoa adota um ombro mais baixo, um ombro mais alto, uma bacia mais alta. Então há aqui um zigue-zaguear, digamos assim, da coluna. A grande diferença entre as duas é que uma, quando a pessoa fleta à frente, portanto dobra-se para a frente, essa curvatura em S desaparece e as vértebras voltam a alinhar todas, e essa é a atitude escoliótica. A outra permanece, e essa é a verdadeira escoliose. A verdadeira escoliose tem por base uma alteração de uma das vértebras, e há vértebras mais propensas a isso, por questões anatómicas e de desenvolvimento, em que uma das vértebras, em vez de ter o formato de um quadradinho, não é? Com ambos os lados iguais, há um lado mais curto que o outro, e portanto fica em forma de cunha. Ora, uma cunha, uma estrutura óssea em cunha, vai levar tudo o que seja daí para cima
A curvar também.
E o que é que acontece? Há até um determinado grau em que curva para um lado e depois, a partir daí, a compensação que surge para o lado oposto. E daí aparecer o S.
Então, mas isso é uma coisa que se vê a olho nu. Consegue-se ver ou não?
Nem sempre. Ou seja, a vértebra em cunha.
Sim, não, é mesmo o desvio da coluna.
O desvio da coluna vê-se, exatamente. Depois, visível a olho nu também é quando a pessoa fleta à frente, se essa curvatura se mantém ou não. Sim. Se a curvatura desaparecer, é uma atitude escoliota. Se mantiver,
é
uma verdadeira escoliose. Pronto. Agora, obviamente, o formato da cunha tem que ser com exames. Exatamente. E isso é, obviamente, um diagnóstico médico, clínico, não é? Diagnosticado pelo corpo médico. E aí, quando é uma verdadeira escoliose, depois há várias soluções médicas, mas que se passam mais por uma intervenção cirúrgica, caso seja necessário e o ângulo assim o exija. Mas aí já é uma questão estrutural, não é? Que tem que ser uma abordagem médica. Quando é uma atitude escoliótica, pode precisar de um apoio médico, sim, quando é superior a 35 graus, e aí pode ser necessário um apoio de um colete, para ajudar
a corrigir.
Exatamente.
Não é?
No entanto, até esse ponto, a maior parte das vezes não é preciso essa abordagem, e através de trabalho de exercícios e de libertação facial consegue-se bons resultados. Porque a atitude tem por base o desenvolvimento. É muito curioso que, quando é uma escoliose, às vezes até já em bebés já se nota. Quando é uma atitude escoliótica, isso vai surgindo. Por isso é que muitas vezes, quando eles são pequeninos, não se vê. E quando começam a ficar teenagers, etc., começamos a ver que começam a adotar determinadas posturas. Tem muito a ver, e a puberdade é uma fase especialmente propensa a isso.
Então a escoliose já pode nascer connosco.
A escoliose já pode nascer connosco, sim. Pode já nascer connosco, ou à medida que as vértebras vão maturando, não é? Há um lado que desenvolve e o outro lado não.
Não,
portanto,
sim,
isto
claro.
Vai sendo sempre acompanhado. Nós vamos ter que ter sempre uma visão de acompanhamento ao longo do crescimento, mas a grande maioria delas surge exatamente na puberdade.
Pois.
Nos picos, no grande pico da puberdade, da maturação das gónadas, nomeadamente até nas meninas. E as meninas são quem mais sofre.
Quem mais sofre. Pois é, eu também ia perguntar, se todos temos, há mais prevalência num sexo do que no outro?
Sim, efetivamente há mais prevalência nas meninas. E porquê? Porque em termos de puberdade, e nós temos as meninas têm um órgão que os meninos não têm, não é? Que é o útero e os ovários, aliás dois, e na puberdade dá-se aquela questão, como nós falamos, das meninas adotarem as suas formas, não é? Das ancas alargarem, da cintura estreitar, e nos rapazes o oposto dos ombros. Mas a questão é que o facto das ancas alargarem
também mexe com...
É uma resposta à maturação dos órgãos femininos, do útero e dos ovários, e estes órgãos estão agarrados por ligamentos aos ossos da bacia, não é? Portanto, eles não estão ali a flutuar, estão agarrados a essas estruturas e vão dando essa informação para os ossos da bacia a abrirem, como se fosse um cálice de uma flor. O que é que às vezes acontece? Um abre ligeiramente mais que o outro. Então dá quase a sensação que uma perna vai ficar mais comprida que a outra. E a pessoa vai adotando uma atitude escoliótica por compensação deste desnível que no fundo está a acontecer na bacia em si. E por isso é que às vezes a pessoa de pé tem a dita atitude escoliótica e senta-se e não está.
Não tem, pois.
Porque os ilíacos corrigem, a altura fica a mesma.
Exato.
Portanto, também é uma forma de se confirmar, apesar de quando já é uma atitude já muito... crónica, pode mesmo sentado não corrigir, mas também é uma forma de avaliar. Por exemplo, se a pessoa melhora estando sentada, uhum, então quer dizer que é um problema que está além da coluna em si. A coluna só está a responder sim, a uma necessidade de ajuste.
Aí mais qualquer coisa.
Exatamente.
E há tratamento para isto, Joana?
Então, lá está, depende aqui sempre dos graus, não é? E se sim, é uma coisa ou se é outra. Vamos falar dos graus mais leves, digamos assim, e menos... menos não estruturais. Tudo o que tem a ver com, ponto um, perceber esta questão, se é por uma origem cefálica, cepodal, ou seja, se é, por exemplo, como eu dei o exemplo dos ilíacos, uhum, e das meninas quando começam a menstruação e há todo este trabalho que vem da bacia para, uhum, cima, ou se vem da cabeça para baixo. Essa é outra questão.
Da cabeça para baixo, como é que é? Como é que isso funciona?
Então, aí já é uma escoliose um bocadinho mais difícil de tratar, apesar de ser postural, ou seja, não é as vértebras em si, mas sim, é sim, a relação do crânio com as primeiras vértebras e do olhar.
Okay.
E a pessoa tem, isto tem a ver muitas vezes, aí sim, em bebés também, com a questão craniana, em, uhum, que quando nós nascemos, os bebés nascem com os ossinhos todos separados, não é? Porque sim, eles sim, precisam sim, de sim, se moldar sim, para passar no canal vaginal. E quando há ossificação, depois em adultos o crânio é todo não é? Quando há essa ossificação, se a ossificação ficar bem alinhada, podem ficar pequenos desníveis. E esses pequenos desníveis, especialmente aqui no osso de trás da cabeça, aqui da nuca, digamos assim, que é o occipital, se ficar ligeiramente desviado, vão ossificar assim.
E depois vai influenciar também.
Exatamente. Portanto, depende depois destas origens também. Portanto, aqui é na mesma atitude escoliótica, mas tem uma origem podal, uma origem cefálica, como nós chamamos. A origem podal é mais fácil de resolver do que a cefálica, porque aí já nos apareceu um teenager. Já as estruturas estão ossificadas, a grande maioria, não é? Há ainda um grau de possibilidade, mas é menor. Se for, e portanto, aí o que é que temos? Temos a terapia manual, portanto, o trabalho local no crânio, na bacia, a libertação destes órgãos, destas faixas ligamentares.
Através de massagens?
Sim, terapia manual.
Não é bem uma massagem, sim.
Aparentemente quase que parece uma massagem, mas não, digamos assim. Portanto, todo este trabalho respiratório, muitas vezes está implicado, porque a pessoa depois vai ter um tórax mais fechado que o outro. Podem haver associadas aqui algumas questões digestivas, por exemplo.
Ui, portanto, tem imensa coisa associada. Às vezes as pessoas não pensam, tem uma escoliose, sim, tá? É a coluna que está torta, mas não, tem imensa
coisa
à volta e imensa coisa que pode influenciar, não é?
Normalmente a pessoa procura ajuda quando tem dor.
Pois.
Só que a dor já é uma consequência do sofrimento de alguma estrutura por algum tempo, não é? Mas ainda assim é quando a maior parte das pessoas vem procura dor, porque até aí é funcional. E,
claro, se não houver dor, a pessoa vai andando.
A maior parte dos casos
não se queixa.
Mas é importante alertar, porque quanto mais cedo for
diagnosticado
e trabalhado, sim, mais probabilidade há de não se tornar tão crónica ou tão grave, não é? Ao ponto de precisar de medidas, claro, mais difíceis, mais duras, não é? Como a cirurgia ou o uso do colete, porque o colete tem que se usar por vários meses, várias horas por dia, e muitas há casos que só se podem tirar mesmo, por exemplo, para o banho, há outros casos que nem isso. Portanto, é mesmo
e acaba por corrigir?
Melhora consideravelmente, sim. Não descuida o cuidado, o trabalho manual na mesma.
Sim, sim, sim.
E o exercício, não é?
Mas complementam-se.
Sim. Quando é um grau muito acentuado, tem que mesmo travar, não é? Mas pronto, mas é desagradável, portanto, quanto mais possível,
claro,
evitar. E portanto, pode haver esse tipo de sintomatologia digestiva, de até de evacuar, de dor, por exemplo, na corrida, porque depois não é,
o impacto
não é feito da mesma forma. A pessoa começa a notar que tem um ombro mais alto que o outro, a mochila cai mais de um lado que o outro, então ele só usa no ombro alto, porque segura melhor a mochila. Este tipo de pormenores podem ser estratégias a ver e que os pais podem estar atentos para perceber, se calhar há ali qualquer coisa. Às vezes até um pé que é um bocadinho mais plano que o outro, Os arcos dos pés, haver um que é ligeiramente mais plano que o outro, isso também já pode dar uma dica de como a bacia já está.
Eu lembro-me que o pediatra dos meus filhos dizia sempre: agora vai daqui, caminha daqui até ali, e ele olhar para os pés também quando eles caminhavam a
ver. Isso, para ver como é que é o contacto com o sol, como é que é o arco, como é que está o alinhamento das perninhas. Sim. Muito importante, sem sombra de dúvida. E porque já despista aqui alguma coisa, se houver um pé que abate mais que o outro, para quer dizer que a função de carga de aceitação de carga é diferente de um lado e do outro. Isso tem que ser logo, é um alerta, é já uma pista.
E convém ver logo desde o início.
Sem sombra de dúvida.
E por falar em médico, às vezes quando vamos ao médico ouvimos termos como cifose e lordose. São a mesma coisa, Joana?
Não. E é importante, eu acho que é importante esclarecer, porque realmente é algo que a gente ouve muito fazer em clínica. Ah, o doutor disse-me que eu tenho aqui uma cifose, ou tenho aqui uma lordose, isso é grave. Não. Nem, porque cifose e lordose são termos naturais da anatomia e todos nós temos, e é suposto que tenhamos a nossa curvatura vista de frente para trás, digamos assim, num plano sagital visto de lado. É normal que a zona lombar tenha aquele formatozinho assim mais para dentro, depois a zona dorsal faça um bocadinho de curvatura para a frente e depois a cervical novamente. Ou seja, a lordose lombar, a cifose dorsal, a lordose cervical, que são acompanhadas depois pelo crânio, que tem outra vez outra cifose, e pela bacia, que é outra cifose. Portanto, isto são curvaturas normais, existem, e idealmente existem, porque as costas planas também é patológico, digamos assim. Portanto, é bom que existam. Quando é em excesso, é como pois tudo
não.
Na vida.
Não
é?
Também não está bem.
Exatamente. É como as planas, a ausência de ou em excesso. Também não está bem, porque depois vai incutir, porque nós estamos muito, o arquiteto foi muito, muito habilidoso. Então, este formato em S é um formato como se fosse de mola, para aceitar melhor o impacto. E são exatamente nos pontos, há pontos específicos, vértebras específicas, são normalmente as vértebras até que têm mais tendência à herniação, ou seja, à existência de hérnias. Não é em todo o lado que elas existem. Tem a ver com esses pontos de mudança de curvatura. Okay, que é uma troca de pressões que existe. E essas, portanto, quando há esta curvatura em excesso, muito provavelmente também vai haver uma tendência aqui à herniação nesse ponto, porque está um ângulo demasiado intenso, não é? O que é que significa? Temos também perceber porquê, porque isto é sempre uma estratégia de adaptação. Quer a ausência de, quer o excesso de... Mas, portanto, são termos normais. Portanto, precisa dizer que tem uma cifose, ainda bem que a tem. Tem ela, ainda bem que a tem. Quando não há, ou quando há demais, é que é preocupante. Exatamente. Portanto, não é a mesma coisa que a escoliose, está bem? São ângulos diferentes. Enquanto que a escoliose é vista no plano frontal, ou seja, a olhar para as costas da pessoa, olhar para a frente, para o peito, a lordose e a cifose é vista de lado. Uhum. É aquela curvatura normal, se a pessoa está muito marrequinha ou se está com o rabiosco muito espetado, são estas cabeça muito para a frente ou muito para trás, são estas curvaturas que se vêm de lado. Portanto, não é a mesma coisa.
Muito bem, acho que ficámos aqui esclarecidos, espero que os nossos ouvintes também. Alguma dica, assim, para as pessoas poderem estar atentas e reparar, pronto, se realmente têm algum problema ou não, se devem pedir ajuda?
Então, eu acho que é estar atento a estas questões dos pés, por exemplo, é uma boa dica. As plantas dos pés, há uma que abate mais que a outra. Aí precisa de ajuda, mas, por exemplo, dobrar à frente sem roupa, e aí é importante, a roupa esconde muita coisa, não é?
Pois.
A pessoa dobrar-se à frente e ter alguém que veja se a curvatura, se está o S bem, se mantém lá ou não, ou se enrola tudo, ou se fica muito direita, por exemplo. Isso é, são boas dicas.
Vou já pedir ao meu marido hoje à noite para me ver isso.
Idealmente temos que ser harmoniosos, não é? Fazer um arco.
Um arco, pronto, ok.
Quando dobramos à frente, fazer um arco perfeito.
Certo.
Pronto.
Digamos vou tomar assim. Isso em conta.
Por exemplo, aqueles pormenores de eu tenho uma perna mais comprida que outra, tenho que fazer a bainha um bocadinho maior que a outra, ou a manga do casaco de um lado que descai.
Sim, isso às vezes estes acontece. Pormenores,
ou não me dá jeito de pôr a mala do lado direito porque está sempre a cair, ponho do lado esquerdo. Já são pequenas dicas, por exemplo. E os pais estarem um bocadinho atentos a isso, porque muito naturalmente as crianças vão usar a mochila de um dos lados.
Sim.
Quando há aquele hábito, aquela tendência, é porque não é confortável nos dois ombros.
Aqueles, enquanto são pequenos, vai tudo direitinho entre os dois ombros. Quando começam a entrar ali na adolescência, é já só um ombro.
E a adolescência é um pico de crescimento muito grande.
Pois.
Muito grande, especialmente nas meninas, é uma mudança mesmo anatómica muito grande.
Muito grande.
E por isso é que surge muito, muito esta questão da escoliose na puberdade. tem muito a ver com isso.
Muito obrigada, Joana, mais uma vez, por ter estado connosco aqui. Nós agora vamos dar aqui
uma pausa
no Olavozinho, mas vamos estar aqui na mesma. E a Joana depois também há de estar connosco, com certeza. Está bem?
Umas boas férias.
Obrigada. Obrigada, Joana, e até à próxima.
Até à próxima, obrigada.
E antes de passarmos de novo à Fátima, vamos ficar aqui com o Tempo Vai Esperar, dos 4:30.
O tempo vai esperar de ter-se por aí para eu poder ficar assim olhar para ti. O tempo sabe bem. Até o tempo entendeu que não se apressa alguém que te olhe como eu. És água no deserto, o meu palpite certo. És luz do sol, luz do sol, sua explosão de graça, golo ganho na raça, meu farol. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Quando o tempo escapa, olho-te a socapa, mas te quero aqui. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Se mais tempo tenho, mais eu me entretenho a olhar para ti. Vai esperar, tal como eu lhe pedi, não pôde recusar, bastou-lhe olhar para ti. O tempo sabe bem, até o tempo entendeu, vai querer ficar também, olhar como eu. És água no deserto, o meu palpite certo. És luz do sol, luz do sol, sua explosão de graça, golo ganho na raça, meu farol. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Quando o tempo escapa, olho-te à socapa, mas te quero aqui. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Se mais tempo tenho, mais eu me entretenho a olhar para ti. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Quando o tempo escapa, olho-te à socapa, mas te quero aqui. Combinei com o tempo para esperar, para ter mais tempo para te olhar. Se mais tempo tenho, mais eu me entretenho a olhar para ti.
E o tempo não espera por ti, pois não, Fátima?
Pois não. Não, mas é assim, o tempo não espera por ninguém, não é? Nós é que achamos que, correndo atrás dele, que vamos apanhar.
Olha, mas está um bom tempo aí, ou não?
Está muito bom. Olha, não está excessivamente calor, pelo contrário, está assim uma aragemzinha, uma brisa muito agradável. A praia está com bastante gente. Não está cheia, mas está com gente. Aliás... isso até faz com que com que esteja bonito.
E a água?
Como
é que está a água?
A água está muito boa. Eu não fui lá ainda experimentar, porque, enfim, estava aqui também no nosso programa, mas já tive aqui um feedback dos nossos monitores e dos nossos gêmeos que já foram experimentar e que me disseram que a água está excelente. Uhum. E depois alguém cá passou por mim e disse: ah, a água é salgada. Pois toda a gente estava a pensar que ia ser doce porque estamos no Tejo, não é?
Exatamente.
Mas não, a água aqui, apesar de ser do Rio Tejo, mas
sim,
é salgada.
Já
apanha a água do oceano, não é?
Do oceano,
que mistura, portanto, acaba por ser. Parece mentirinha, não é? Parece que estamos com o mar, mas afinal não estamos. Com o nosso Tejo. E tenho pena de que nos estejamos a fazer um programa de rádio, nos estejamos a fazer um programa de televisão e que eu não possa partilhar contigo.
É verdade, as imagens e que possamos ver, não é?
É, mas isso é mais um teaser para que venham visitar esta praia.
Exatamente.
Realmente
assim fica a curiosidade e assim as pessoas têm.
Isso.
Tem mais.
Vêm cá. É,
exatamente. Tem mais incentivo para ir aí.
Então, estou aqui. À minha frente está aqui. Estão aqui as nossas monitoras, as nossas quatro meninas, uhum. A Madalena, a Sofia, a Margarida e a Bruna. E temos aqui uma, a melhor participante. Não é? Temos aqui uma sénior participante. Eu vou tentar. Aliás, duas. De repente já apareceu mais uma. Vou tentar aqui fazer uma conversa de maneira que toda a gente possa ser ouvida. Não é?
Acho muito bem. Então vamos lá.
Então, estão visto na mesma?
Sim, estamos a ouvir-te, Fátima.
Então, quem é que está aqui já? Diga lá, quem é? É o Espírito Santo. É, nossa, ali. Mas não é Espírito Santo da orelha. E aqui ao lado, Ana Galhana. É, nossa, Ana Galhana.
Sim, não. Senhora.
Não. E vocês já conheciam esta praia?
Não.
E o que é que vocês estão a achar desta praia?
Olha, a areia é boa, tem essas coisinhas, mas é normal da praia.
Mas coisinhas são essas?
As conchinhas e assim.
Ah, porque
as conchas. A aguinha não sei, porque eu não fui à água.
Ah, não?
Eu não.
Mas estou eu sei.
Estou à espera, estava à espera que o sol viesse.
Não, mas o sol está
agora.
Um bocadinho nublado.
Está, mas
a temperatura está boa, não
está? E agora vamos vir à praia e não nos molharmos isso nunca.
Pois é, vamos ir a Roma e não ver o Papa.
Ver o Papa, isso mesmo.
Está uma temperatura maravilhosa. A praia tem uma extensão que dá aqui
uma
fazer aqui uma corrida muito boa. É de recomendar.
Nunca, não é?
Senhora.
É, nunca cá tinha vindo, também mas não, olha,
não.
Muito
mas vai voltar.
Boa. Me trouxeram, eu volto.
Mas olha, mesmo vindo, transportes.
Não sei,
não é,
sei.
É fácil.
Diz lá,
Sofia. Aqui estamos muito próximo do barco do Barreiro, portanto podemos apanhar no Terreiro do Paço e vimos cá ter direções. São 10 minutos, não é?
Sim, acho que são 20. São 20 minutos.
Mais. Portanto, se calhar a filha vai tipo a caminhonete, um autocarro.
Pois é possível, não é?
Sim, não há desculpa para não ir.
Sim, não, exatamente. Quem está a falar aqui é a Sofia. Nossa, Sofia, fez anos ontem.
Parabéns, Sofia.
Fui muito mimada. Obrigada. Fui muito mimadinha aqui pelos nossos séniores. Foram muito queridos todos.
Assim mesmo é que é.
Cantámos parabéns.
É verdade.
Bolo, não foi? Sim, cantaram os parabéns. Deram-nos uma prendinha.
Ah,
e acabaram muitos beijinhos. Não é? Por isso é que tu gostas de fazer séniores, não é? Exatamente, já há 3 anos estou aqui nos séniores. Mas foi assim uma escolha ou foi por acaso?
Foi por acaso. Eu tinha-me inscrito nas crianças, depois chamaram-me para os séniores, ainda bem que sim.
Ficaste aqui meio desconfiada?
Depois, já não me lembro se falei logo com a Fátima ou não na altura. E depois foi muito bom, eles são todos muito queridos e no ano seguinte, claro que me candidatei de novo aos séniores.
É, e este ano, ainda antes, um bom bocado antes de começarem a abrir as inscrições e nós já temos datas, eu já estava a receber mensagens, quero me inscrever, já me inscrevi.
Mas isso é muito bom sinal, Fátima.
É porque elas já são uma equipa ótima e para os próximos turnos vamos ter aqui a presença de mais dois monitores, vai ser o Filipe e o Vasco. O Vasco vai fazer pela primeira vez, não é?
É verdade.
O Filipe já é um veterano,
sim.
Mas acho que temos uma equipa muito boa e isso é excelente.
Vamos ter aqui o apoio de mais dois rapazes na equipa.
O Vasco e o Filipe, que eu vou estar a falar com eles daqui a pouco, não é? É o Vasco
e o Filipe. Exatamente. Exatamente. Aliás, Luís, até podes perguntar ao Vasco expectativas, porque okay. É a primeira vez que vai fazer sénios.
Ah, boa. Assim, boa.
No meio da conversa sobre a colónia de crianças.
Crianças, sim, eu pergunto já dos sénios.
Pergunta.
Sim. Está bem, está bem.
A Madalena está aqui a fugir, mas eu vou. Obrigada, oh, está aqui.
Oh, meu Deus.
Ah, diga lá qualquer coisa. A Madalena.
Olá. Olá, Madalena.
Madalena, olá. Bom dia.
A Madalena também apareceu aqui nos séniores que eu andei a desafiá-la, não foi?
Sim, a minha irmã também já fez séniores há uns anos passados. Acho que até fez 2 anos de seguida.
Mas a Madalena já fez jovens, não fez? E infância?
Fiz infância, sempre fiz infância. Desde 2018 faço infância, tanto no verão, na Páscoa e no Natal.
Sim.
E o ano passado, por acaso, fui aceito no sénior, foi a minha primeira vez.
E pronto, e agora já não quero outra coisa.
Inscrevi-me nos séniores nas 4 semanas e o resto de crianças. E mandei logo mensagem à Fátima, eu assumo. Disse logo, Fátima, já me inscrevi, por favor, aceito-me no sénior.
E eu respondi logo, boa, com certeza.
E a verdade é que me aceitou nas 4 semanas. E estou muito contente.
E está a correr bom. Bem.
Está muito bem. Já está quase a acabar aqui esta semaninha.
Sim, o primeiro
depois
turno.
Sim. E depois volto em agosto e setembro. Depois
de
sénior.
Acaba as colónias de sénior deste ano. Agora, está ali a Margarida, que está a fingir que não está cá.
A fingir que não é nada com ela.
Hã?
A fingir que não é nada com ela.
E então, Margarida, conta lá a tua história.
Também já faço há 3 anos, comecei com o meu irmão até.
Uhum.
E também apareci assim, por acaso.
Pois, por acaso também. Não é?
Mas sempre nos séniores?
Sim, eu gostei, sim, sempre séniores.
Ah, ok.
É porque a Margarida depois aproveita o resto do verão para descansar. Ela estuda imenso, sabes que a Margarida é daquelas raparigas super aplicadas, não é?
Sim.
O que é que tu estás a fazer, ou que já fizeste?
Mestrado em gestão.
Exatamente, e está aqui todas cheias de objetivos muito claros, não é?
Isso é muito bom, Margarida.
Conta-nos lá, como é que vai ser?
Estou a pensar em janeiro, entrego a tese e depois começo a trabalhar.
Olá?
Sim, PwC, Deloitte.
Ah,
então, e depois como é que vai ser com as férias sénior? Dos séniores?
Pois,
e depois tem que se arranjarem um tempinho, nem que seja 2 semaninhas. Não, aí já é diferente, aí o conceito já é diferente, já está a trabalhar, já pronto.
Ela é mais complicado.
Ela claramente estou a ver ela a fazer um plano, uma folha de Excel com calendário e não sei o quê. Vai arranjar ali uma semaninha, nem que seja uma semaninha, não é?
É tentar.
E então, Nina Deloitte, o que é que vais fazer?
Consultoria.
Consultoria, muito bom. Estás com as
suas
marcas?
Sim.
É o que tu queres.
Sim. Pelo menos 1 ano, experimentar.
Ok. A Bruninha está ali ao fundo, chega-se cá, Bruninha.
Está envergonhada?
Não, coisa que a Bruna não é.
Ah, pronto, não é? Pronto.
Não estou envergonhada, pelo contrário.
Pois é, a Bruna também apareceu aqui assim, por acaso, não foi?
Por acaso, há 3 anos também.
Uhum.
E estava com muito receio, estava com medo.
Mas eu não vou ser capaz, acho que não sou, acho que não gosto, acho que não quero, acho que vou te ouvir.
Até chorei.
Pois.
E a Fátima também ia buscar ao hospital e tudo, que me aconteceu
um acidente na colónia de crianças. Na... Joana e eu fomos buscar ao hospital da Almada. E viemos também traquear a cabeça. Olha que vais gostar. Ah, não sei, não foi?
Sim, estava com muito receio. E agora estou a adorar, estou a amar. É os meus séniores, como eu digo sempre. É os meus séniores. Faço ginástica com eles.
Ah, muito bem.
É uma das grandes tarefas da Bruna. E esta parte da animação, ela de manhã está sempre encarregue em promover a animação dos nossos séniores aqui na praia. E ela faz atividades muito engraçadas, não é?
Dança, ginástica, kickbox, hidroginástica também.
Ora, muito bem.
Piscina, quando vais para a piscina. Às vezes vamos também para lá para cima, para a praia, para o sítio onde não tem areia, para as pessoas que não têm tanta mobilidade na areia. Vamos para o padrão e.
Perdão.
E ficamos a fazer também danças e ginástica.
E os nossos participantes gostam muito.
Ora, mas
e
que
agora
bem.
Vamos fazer uma marcha e eles vão ficar
até. É verdade, nós esta semana desafiámos os nossos séniores. Aliás, nós guardámos uma tarde que era uma.
uma atividade lido-duvido, ou seria pelas nossas monitoras, ou de outra maneira qualquer, então resolvemos lançar um desafio Sim. aos nossos participantes e eles já estão aqui todos preparados, porque imagina tu que eles vão fazer uma marcha de Santos Populares.
Ai, uma marcha? Vão marchar?
É verdade.
Uhum.
Mas imagina, isto vai ser uma alta produção, porque eles têm arquinhos e balões e têm roupas já. Isto vai ser uma coisa séria.
Com figurinos e tudo, depois tem que ser à séria.
Isso, estão a ensaiar a música, já ensaiaram a coreografia, portanto isto vai ser uma coisa à séria. Aliás, nós vamos depois fazer um vídeo que devemos partilhar nas nossas redes sociais para os nossos fregueses e outros.
Para poderem ver, sim, querem, acho ótimo.
E verem como é a capacidade criativa e o envolvimento que todas estas pessoas têm, que é extraordinário. Extraordinário.
Muito bem.
Não é, Alice? É muito, muito. E ver estes séniores.
Alice, alguns... é Alice que esteve cá connosco?
É!
Olá, Alice!
É a nossa Alice! ver os nossos séniores com 80 e um pouco mais, com uma atividade, uma genica, uma vontade de brincar e de partilhar, é. Que isto é, olha, é da gente louvar.
Pois é, isso é que é bom.
É. Isto é uma coisa fantástica, estou a adorar, tenho aqui as minhas monitoras todas que são uma estrela, olha, eu não digo uma, digo cinco estrelas.
Três estrelas.
Não tenho mais estrelas para lhes dar, só
é o máximo.
Que eu posso dizer, olha, que isso continue.
São
muito feliz.
São umas netinhas emprestadas.
Umas netinhas emprestadas e nós somos as avós delas.
Pois.
E agora, pronto.
Olha, eu estou a adorar.
E todos se divertem e aproveitam, não é?
Está agora um ano que já está aqui a Ana, até eu vou sempre ficar lá. Então.
Dei tempo a vir. Mas o ano passado vi todo o tempo.
Este ano
tenho assim umas falhas, mas isso são problemas
pessoais.
Mas estou a adorar e estou. Sim, senhora. Tudo.
Quem foi operada há 12 dias
à coluna.
E já está aqui.
E eu venho porque não as dispenso de maneira nenhuma. Está a ver o que é que ela
disse. E o que esta é a melhor convalescência que ela podia ter.
Portanto, eu não dispenso as monitoras, esta Fátima maravilhosa.
Esta Fátima maravilhosa. Muito bem.
Opa,
que elogio.
Não me troquem.
Eu espero que não me troquem também.
Não,
gosto muito de estar com
vocês.
É a Luísa Albuquerque, não sei se...
Sim, olha, isto é uns miminhos que a gente leva daqui, que nem sei o que é que é de dizer.
Elas dão uns miminhos, a gente também dá miminhos.
Oh,
é só coraçõezinhos todos.
Olha,
e agora, para terminarmos, nós temos mais programa para os nossos amigos ouvirem. Como é que está a ser o programa este ano?
Também muito bom.
5 estrelas, 10 estrelas, 5 estrelas.
Com coisas assim, já
não, não há nada a dizer hoje, sabe? A única coisa que eu quero dizer é que isto continue como está, que está maravilhosamente bem organizado e que para o ano isto continue, porque isto é maravilhoso.
Ana dizia coisas diferentes.
Estamos a ter, portanto, ano passado tivemos coisas boas, mas este ano já
está mais variado.
Está mais variado e assim há de continuar a ser mais variado.
Pois, nós tentámos, nas praias, tentámos variar as praias.
Está ótimo, está muito bom.
Muito bom. Também temos feito
coisas muito bonitas. Ontem aquela igreja, meu Deus.
Foi São Roque.
São Roque, sim.
Maravilhosa e rica.
Sabem o que é que é? Há acontece muito. Nós vivemos anos e anos numa cidade e depois há sítios que
não conhecemos. O Palácio da Ajuda. Eu moro no princípio da calçada. E eu nunca tinha ido ao Palácio da
Ajuda. Mas
já fui agora. E foi uma visita muito gira, muito gira mesmo.
Olha, Fátima, tão bom ouvir esse feedback.
A rainha, a dançar com a rainha, foi muito bom.
Tem sido
maravilhoso.
Programas.
Não podem fazer mais?
Muito bons.
Há que puxar a lua.
A puxar para a cabeça para variar. Ontem, em São Roque, tivemos até aqui uma coisa extra para nós, com a linha de férias da Junta de Freguesia de Leixo, que eles abriram
para nós,
só para nós.
Só para nós.
Que privilégio!
A senhora foi muito criativa,
ficou muito bem, de ideias, coisas
que
nós fizemos um guia ótimo.
Nós não sabíamos,
não conhecíamos,
brincar
menos, muito bem. A explicar muito sobre a vida do Santo António, deste, aquilo, coisas que
nós conhecíamos. Nós vimos da igreja,
E depois fomos ver uma exposição que não é permanente, que é sobre os santos.
Os santos, sim.
Sim. Sim. Sim. Sim. Dos santos, foi, não é? Não,
e
por acaso foi muito bom.
Fomos só nós, fresquinho, muito fresquinho. E depois fomos só nós.
Ao museu.
Só nós.
Ah, maravilha.
Sim. Foi muito bom.
Nos abriram especialmente.
Estamos a dar miminhos bons.
Pois é.
Muito bem, está a correr tudo muito bem, estou a ver, Fátima.
E viva a nossa junta de
bem. Olha, Fátima, Fátima, nós vamos ter que avançar, que eu ainda vou falar com o Filipe e com o Vasco.
Exatamente.
Também. Mas olha, muito bom ouvir este feedback de toda a gente e ainda bem que estão todos a gostar, está bem? Fátima, e vamos agora ouvir uma música e já voltamos aí também, está bem? Até já. You only say you love me when we're naked, when you're banging on my bedroom door. You only say you love me when you want me when we're naked, when you're laying on my bedroom floor. Oh, hourglass shape for a figure, silhouette set me off like a trigger. Goddamn, I'm a man when I'm with her. I'm falling, but I know I can't tell her. She got a mind that can change with the weather. She'd even eat me alive if I let her. When you call me late at night, tell me you were just passing by. You got something else on your mind. Tell me yours. But in the morning light, when you're waking up by my side, you forgot what you said last night. You only say you love me when a lot, no limit. So fine, I make a mind in a minute. Oh, she can wreck my world if she wanna. Kind of thing you do for love when you love her. Make a grown man melt like butter. When you call me late at night, tell me you were just passing by. You got something else on your mind. Tell me yours. But in the morning light, when you're waking up by my side, you forgot what you said last night. Say you love me when we're naked, when you're banging on my bedroom door. You only say you love me when you want me when we're naked, when you're laying on my bedroom floor. Oh, it feels so good. I don't stop you when I should. When we go, we go so hard. I don't let you break my heart. You only say you love me when we're naked. Sure. Something on my body makes us say things she shouldn't say. Guess it's just the way I'm made.
That's right, let's go.
Filipe, olá.
Estou aqui.
Estou. Filipe, estás-me a ouvir?
Estou aqui. Ouvi, sim, senhora.
Estás bom? Tudo bem? Tudo.
Estou, como é que estás?
Também. Olha, Filipe, diz-me uma coisa, onde é que vocês estão?
Santa Mar de Oeiras.
Santa Mar de Oeiras, tu estás com...
os jovens.
Os jovens, é verdade. Praia de Santa Mar de Oeiras, e como é que está tudo a correr?
Está a correr tudo bem.
Está tudo a correr bem?
Embora hoje o tempo está um bocadinho mais nublado, mas sei se isso está tudo bem.
E os jovens, andam-se a portar bem?
Ah, temos alguns marotos, mas sei se isso. Um jovem que não seja maroto não é um jovem.
Não é jovem, exatamente. Aliás, tu também já passaste por isso sabes bem.
O problema é que eu, por ter passado, sei bem, conheço bem as manhas dele.
Pois, mas isso também é bom, porque é mais fácil para controlares, não é?
Claro. fora.
Lá está.
O senhor consegue contorná-los.
Olha, conta-me tudo. Como é que foi esta vossa semana? Como é que está a ser?
Está a ser bem. Começámos o turno a semana passada, no dia 19.
E a semana passada? Andaram por onde? Conta-me.
Andámos pela praia, aqui de Santa Mar, fomos até à praia de todos os cais, fizemos um photo paper, mas
e fora da praia, têm feito outras atividades?
É isso que eu me estou a tentar lembrar. Espera, isto é tantas atividades que eu já não estou a recordar. Dá muito.
Ui, tanta coisa!
Uma pessoa, já sabes, isto não sei, não tem para correr para trás e para frente.
Mas fazem sempre praia de manhã, não é?
A praia é sempre de manhã, sim. À tarde é que costumamos fazer uma atividade. Aliás, até podemos fazer isso de outra maneira. Nós normalmente estamos a fazer praia de manhã, atividade à tarde. Mas também há dias, por exemplo, como ontem, fizemos o bowling de manhã e praia à tarde. Depois depende também dos horários que nós temos das atividades.
Pois, porque às vezes também nos sítios as atividades não dá para ser de manhã à tarde e tem que ser de manhã e portanto vocês trocam, não é?
Exatamente, por exemplo, o bowling ontem tinha de ser de manhã, que só conseguem aceitar grupos da parte da manhã, então fomos da parte da manhã, à tarde viemos para a praia e ficámos pela praia até a hora que tínhamos e depois seguimos. Sim, mas isso também depende muito pelas atividades.
Pois, temos claro. Atividades. E mas da disponibilidade dos sítios.
Exatamente. Mas a semana passada, não me estou a recordar já o que é que fizemos, espera. Segunda-feira. Ah, já sei, espera.
Ah, essa cabeça, Filipe.
Ai, isto é dado num perdoa. Não, mas olha, na segunda-feira fizemos, por exemplo, foi praia e depois foi o quebra-gelo.
Sim.
O parte onde eles começam a conhecer. Onde também fazemos o team building das regras. Embora eles já venham de anos e anos anteriores, justamente estamos a falar que temos as crianças que vêm da colónia das crianças e passam para os jovens. Embora que as regras
não mudem. Agora é uma diferença, muito, não é? Porque eles têm mais liberdade nos jovens, não é?
Sim, acabam por ter um bocado mais liberdade em muitos aspectos. Podem já água sozinhos, salvo seja, sozinhos. Não existe aquela...
Não, mas não existem os grupos, não é? Tão,
exatamente. Tão, ou seja, eles são um bocado mais à vontade entre eles.
Sim.
Agora, claramente temos sempre que passar a parte das regras.
Claro, isso parte, é importantíssimo, claro.
Sim, e é uma norma da parte das colónias, que nós fazemos questão também que eles são infelizmente estão sempre a querer passar a desrespeitar as regras. Pronto, são jovens, né? Mas nós tentamos ali estar sempre em cima deles.
Sempre a tentar passar o limite, não é?
Exatamente.
Olha, Filipe, diz-me uma coisa, o que é que tu achas, qual foi o dia que tu achas que os nossos jovens gostaram mais, até agora?
Acho que até agora eles sentaram a gostar todos, mas ontem, inclusive, da parte do bowling, que eles fizeram todas as equipas a competirem-se entre eles todos, foi giro.
Ah, pois, eles também gostam dessas competições, não é?
É, a parte das competições entre eles é que tem sido o foco, aquele foco deles que
sim. É... Andarem a ver quem ganha, não é?
Ver quem ganha e quem ganhar é o rei dos olhos.
Exato, é logo visto com outros olhos.
Exatamente. Também ainda vamos ter esta semana outras atividades.
Olha, e hoje à tarde, o que é que vão fazer?
Hoje à tarde não vamos fazer nada, ou seja, hoje é o dia todo de praia, aqui em Santo Amaro.
Ah, é o dia todo, ok, está bem. Olha, e diz-me uma coisa, essa praia de Santo Amaro, que há uns anos tinha uns insufláveis, ainda tem ou não aí?
Não, já não tem nada disso. Até onde passado tínhamos, era na praia também da Torre, mas eles também tiraram isso. Isso deve ter sido por causa do Covid, mas era incrível.
Pois, era para não haver grandes aglomerados. Muito bem, Filipe. Olha, muito obrigada por ter estado à conversa connosco. Um resto de um bom dia e um resto de boa semana também. E aperta aí com os jovens, está bem?
Sempre.
Então vá, um grande beijinho.
Obrigada,
Filipe. E pronto, estivemos agora com o Filipe, que está com os jovens, tem um programa também variado. Os jovens, como o Filipe estava a dizer, é sempre mais difícil, mas também há muitos que passam connosco da infância para os jovens, que fazem connosco as colónias desde pequeninos e depois vão sempre fazendo todos os anos. E acabam por chegar aos jovens e nos jovens é sempre tudo mais, não precisam de fazer grupos, têm umas regras um bocadinho diferentes, porque eles andam todos em grupo e têm mais autonomia, portanto, normalmente gostam sempre de passar essa etapa, e passar das crianças para os jovens é sempre diferente. Nós agora vamos ligar também à Fátima outra vez. Ah, tanto riso, tanta animação.
Ah, pois, mas sabes que isto das colónias de férias é sempre uma grande animação da manhã à noite. É esse um dos nossos grandes objetivos, não é?
É verdade. É. Olha, Fátima, estivemos a falar com o Filipe sobre os jovens, ele está com os jovens, hoje também está o dia todo na praia, ali em Santo Amaro, e também está a correr muito bem, disse-nos ele.
Pois, eu esta parte não ouvi, porque não consigo estar a ouvir. Mas entretanto, enquanto vocês me ligavam, o Filipe ainda tentou falar comigo e dizer: já me ligaram, está bem, já falo contigo. Pronto, então.
Muito bem. E agora antes de. Então vamos depois passar aqui ao Vasco, que está com as crianças,
exatamente. Mas não te esqueças de lançar aquela pergunta que eu desafio. Vamos ver o que é que ele diz.
Que ele vai fazer os jovens, não é? Os séniores.
Os séniores, pela primeira vez. A ver, tá expectativas. Bem. O que é que tu achas? Como é que achas que vai correr?
Ok. Eu vou-lhe perguntar. Está bem. Uhum. Mas antes disso, ainda vamos ouvir uma musiquinha. Vamos ouvir.
Ora, boa.
É verdade. Vamos ouvir a Bárbara Tinoco, Nós os Dois.
Sei que não me deste tudo o que eu te dei. Sabes o quanto eu me magoei. Mas não importa se não queres falar. E então fazes da culpa a tua razão. Faço de conta que há solução. Mas não importa se não queres falar. Eu deixo-me ficar por aqui. Se quiseres, eu deixo-me levar pelo que tu disseres. Fica só mais um pouco, para que não fique mais nada por dizer. Entre nós os dois, deixa-te ir, que eu vou também. Não interessa o lugar, eu vou lá ter. Vamos nós, só nós os dois. Mas tu não queres falar. Mas tu não queres falar. Já não somos o mesmo e tu sabes bem. Ficamos neste jogo e não ganha ninguém. Mas não importa se não queres falar. E então fazes da culpa a tua razão. Pedes desculpa mas sem solução. E nada importa se não queres falar. Eu deixo-me ficar por aqui se quiseres. Deixo-me
Bom, Isto é o problema dos diretos. Nós estamos aqui com um pequeno
problema. Não estamos a conseguir,
não estamos
falar,
a
com
conseguir
o Vasco,
falar com o Vasco. É verdade. Isto foi complicado. Não conseguimos que ele atendesse.
Não,
provavelmente
sabes,
ele deve estar com as crianças e por isso também
é
nem
e
sempre.
Ele, como é coordenador, não é? Como é coordenador,
exatamente,
é capaz de estar,
deve estar atrapalhado.
Vamos resolver alguma situação. E não dá paciência. Mas fica para outra altura, não é?
Sim, mal. Também havemos de falar. Também já a semana passada tivemos o testemunho e sabemos que
sim,
a parte das crianças também está a correr muito bem. Falámos com a Matilde também, falámos com o João, o monitor.
Pois.
E está tudo a correr bem. O Vasco, vai deixar as crianças também, não é? Como tu disseste, Fátima, e vai para os séniores depois.
Sim. Mas pronto, teria sido engraçado porque o Vasco podia nos falar também como é que foi a semana passada com as crianças, embora não esteja em coordenação, mas teve em coordenação também, mas e esteve por lá, portanto sabe como é que correu a semana passada. Aliás, eu gosto imenso do trabalho do Vasco, acho que ele é ótimo. E é pena nós não termos podido tê-lo
isto,
aqui, mas
pronto,
ele
são contingências do direto, não é? E do trabalho dele também. Nós tentámos, pronto, às vezes é mais fácil, outras vezes não, se calhar daqui a um minuto até já podia, mas pronto.
Pois, mas entretanto o programa tem que avançar, não é?
É verdade, sim, e sim, infelizmente sim. Chegámos ao final do nosso Olá Vizinho de hoje.
É aquele momento em que todos ficamos com pena.
Pois é. Aliás, o Olá Vizinho vai fazer uma pausa nos próximos meses de julho e agosto, mas a Fátima e eu vamos continuar convosco. Só
no próximo
não é,
mês, não é?
Exatamente, não como Olá Vizinho, mas como a Rádio Vai de Férias.
É, a Rádio Vai de Férias com as férias de apoio à família, os ACS e os CAPs. E vamos também, se calhar, pontualmente dar-lhe aqui algumas notícias sobre os campos de férias da Ação Social. Por isso, não perca.
É verdade.
Para relembrar, eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque.
E cá vos esperamos na próxima terça-feira pelas 10 horas da manhã.
Estaremos aqui em direto do estúdio da Rádio Freguesia de Belém, nesta nossa rádio online, para lhe dizermos
Olá vizinho.
E despedimos-nos sempre com música e hoje com Say So Doja Cat.
Didn't I demand Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém todas as terças às 10 da manhã. Somos a sua companhia.